nossos sábios ensinam no Tratado de Psachim que nós temos a obrigação no Seder de contar sobre o êxodo do Egito e agradecer sobre o êxodo do Egito. E os nossos sábios falam qual é a receita disso. A receita é Matril Bignutum Sayem Beshevach. Tem que começar com a parte ruim e terminar com os louvores. Porque uma pessoa só reconhece a salvação e a parte boa e a redenção se ele interioriza, relembra, vivencia a parte difícil. Você conta em Pesach sobre como foi a escravidão, como foi o sofrimento e tudo mais. Depois, quando você fala sobre o êxodo, então tem outro valor agora o êxodo. Não é só sair de Mitzrayim e pronto. Não, eu entendi como foi difícil passar por Mitzrayim e agora eu entendo como foi bom sair de Mitzrayim. Então eu queria abordar um pouco sobre toda a situação que a gente passou aqui. Trazer também algumas coisas do Talmud depois. Mas então, para justamente poder entender essa... Seria interessante fazer uma passagem sobre como foram os eventos. Então, primeira coisa é muito interessante que em Shabbat Bereshit, quer dizer, faz 9 meses, quando Israel atacou o Irã naquela noite de Shabbat e acabou com todo o sistema antiaéreo praticamente deles, aquela vez eu acordei durante a noite com um barulho muito forte de aviões passando. Então a gente está acostumado, desde que começou a guerra, quer dizer, sempre em Israel está acostumado a ouvir aviões de guerra. Quando começou a guerra, você ouve muito mais aviões. Mas, sei lá, você ouve 3, 4 por vez passando, é uma coisa. Aquela noite foi um barulho muito forte, assim, tremia de tanto avião passando. E eu na hora achei, tá na cara que estão indo atacar o Irã, alguma coisa assim, porque só pode ser. Já que eles tinham atacado Israel na véspera de Rosh Hashanah, imaginei que estão retaliando agora. E de fato, depois de Shabbat a gente ficou sabendo que eles atacaram lá. E eu ficava o tempo todo pensando, quando chegar o momento que vão precisar acabar com todo o programa nuclear, vão logo saber e vão anunciar a 4 ventos, Israel está indo atacar, porque com o barulho que se ouviu, estava na cara. E eu ficava pensando como que Israel vai fazer. E no final das contas, a semana que... os dias anteriores ao ataque agora, tinha bastante barulho de avião. Toda noite. Não igual aquela noite daquele Shabbat. Isso não era igual. Se eles estavam voando mais alto, se eles estavam voando mais espalhados, eu não sei. Alguma coisa eles fizeram, mas a semana inteira tinha muito barulho. E aí todo dia você pensava, será? É, não é? Não, mas não está igual aquele barulho. Tem muito menos, então não é isso. Até que chegou a quinta-feira, e na quinta-feira não, tinha muito barulho. Eu estava quase indo dormir, já 1 e pouco da manhã, tinha muito barulho de aviões passando, não era igual o Shabbat Bereshit. Então eu ficava pensando, é, não é? E eu fui dormir. De repente, Israel inteiro acordado, 3 horas da manhã, com um sirene. E todo mundo levantou rápido, e então até lá a orientação era quem tem um bunker, para ir no bunker. Mas quem não tem, a orientação era ficar no centro da casa, lugar longe das janelas, porque a maioria dos mísseis estão sendo lançados, tanto de Gaza como dos Houthis e tudo mais, e do Hezbollah, estavam sendo estourados no ar pelo sistema antiaéreo. Então, o maior perigo era cair partes dele. Então, diziam, ficar longe da janela, você já está... E de repente, então, tocou a sirene, todo mundo foi, cada um para onde costuma ir. E dá para sentir assim no ar uma coisa diferente. É inesquecível, realmente inesquecível essas 3 horas da manhã. Acordamos muitas vezes aí ao longo dessa guerra de madrugada, mas se sentia no ar alguma coisa diferente está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. E logo em seguida, parados lá, a gente fez Teilim, e não tem nenhum som de explosão. Normalmente, você começa a ouvir as explosões e os antiaéreos, não tinha nenhum som de nada. E aí, que estranho. Aí você começa a escrever nos grupos do WhatsApp da família, o que está acontecendo, o que está... Aí alguém, será que é Irã? Não é? Tá? Não tá? Aí a gente entra no Twitter e começa a ver que tem rumores que está tendo algum ataque no Irã. Aí pronto, a gente ficou assim muito tenso. Foi um momento de alta tensão, porque falavam o tempo todo que se em algum momento o Irã atacar, precisa fugir para bunker. E tava alertando já faz tempo que precisa ter uma sacola com comida e precisa ter tudo que você precisa. Estavam até falando para ter remédios, não sei o que lá, porque pode precisar ficar muito tempo no bunker. Então, de repente, você vê, não estou preparado, e está acontecendo agora. Aí eu tava procurando para ver, mas o que tem que fazer? Precisa fugir? Não precisa fugir? Pode ficar aqui? Aí eu vi que finalmente estavam falando que esse não está acontecendo no momento nada. Israel está atacando no Irã. A orientação foi dada agora, foi assinado situação de estado de emergência no país. A partir de agora é proibido qualquer tipo de atividade fora de casa, a não ser coisas que são essenciais. Lojas só essenciais vão estar abertas. E é para todo mundo ficar alerta para qualquer tipo de informação que o exército venha a dar para o povo. Bom, e agora o que se faz? Vai dormir, não vai dormir. Tava um negócio, todo mundo totalmente perdido. Aí eu falei, bom, por enquanto então não está tendo nenhum ataque deles. Então vamos dormir. Mas pode ter um ataque a qualquer segundo. E aí a gente vai ter que fugir mesmo para um bunker, não vai poder ficar aqui em casa. Então como a gente faz? Vamos dormir de roupa. Então todo mundo se vestiu e voltou para a cama. E...
Meir,
fala.
Vocês prepararam uma sacola com comida, com tudo?
A gente não tinha ainda nada preparado. Não. Vamos dormir. A gente deixou preparado alguma coisa na porta de casa, isso sim. Eu deixei alguma coisa do lado dele, sim, mas ainda nada muito... Se precisar fugir, foge. E voltamos para a cama e tentamos adormecer, o coração a mil e aquele negócio pensando o que está acontecendo. Demorei muito para ir para a cama, na verdade, e todo mundo demorou, porque estou muito tenso.
Eu saía pro bunker, meio que ficava lá.
A gente acabou voltando a dormir, dormimos de roupa e acordamos de manhã. Olha no celular, não aconteceu nada, está tudo tranquilo, mas é estado de emergência. Tá bom. Então fomos rezar e tudo mais e segue a sexta-feira normal, se preparando para Shabbat. Mas o tempo todo sabendo que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Aí sim, a gente preparou uma sacola já com comida e eu preparei até uma garrafinha de suco de uva com um copo e matzot. Se precisar fugir e tiver que comer a refeição de Shabbat, a gente come isso e pronto. Fui para a sinagoga, voltamos, fizemos kiddush, terminamos de comer toda a refeição. E aí veio uma mensagem no celular, avisando que é para todo mundo ficar esperto, que pode vir a acontecer alguma coisa. Então, tá bom, tocou lá uma coisa no celular, apareceu uma mensagem. E dali a pouco, a gente foi escovar os dentes. E aí aparece uma outra mensagem, começa a tocar lá um negócio assim... Vou te falar, cada toque desses daí já treme todo mundo, porque é uns toques horrorosos para a pessoa ficar alerta. E aí todo mundo, bom, o que tem que fazer? Aí apareceu uma mensagem grande lá escrito, para ficar próximo de um bunker, não precisa entrar. Bom, estou próximo do bunker? Eu estou próximo do bunker, não sei quão próximo eu tenho que estar, mas estou próximo e tá bom. Então, o que a gente faz? Aí as crianças já não vão dormir, a gente vai ficar esperando, porque pode acontecer alguma coisa. Bom, enquanto a gente está nesse negócio, passou 10 minutos, começou a tocar a sirene. Aí, rápido, foi a primeira vez que a gente... Então, toda a logística não estava pega a mochila, pega não sei o que lá, vamos correr, desce. Não, mas ainda tem que isso, tem que aquilo.
Quanto tempo vocês têm
pra... Aí tem um minuto e meio. Um minuto e meio para chegar no bunker.
Você falou que é longinho, né?
Então, o bunker não é aqui, não tem no prédio, então a gente tem que ir até o supermercado. É, leva da porta do meu prédio até lá, dá para chegar em um minuto e meio. Mas não de cima do apartamento, até que você pega as coisas, até que você desce. A gente foi descendo, quando chegou na porta do lá embaixo, tava parando de tocar a sirene. O que a gente faz? Fica aqui, não tem mais o que fazer, ou vamos sair? Não, vamos sair. A gente saiu correndo. E aí fomos andando e olhando para o céu, já se via umas bolas de fogo passando no céu e tal. Um negócio bem assim. As crianças começaram a ficar olhando, sabe? Uau, olha só. Eu falei, não é para olhar nada, agora é para ir direto para lá. Não fica olhando nada, segue.
Lógico.
Aí a gente entrou no bunker então ficamos lá quase uma hora.
E esse bunker enche de gente mesmo?
Sim, então enche não muito, é um bunker público, né? Muitas pessoas têm nos prédios, então ficam no próprio prédio. Quem não tem, vai para esse bunker que está aqui no meio. Tem outros também.
Quantas pessoas tinham? É grande lá?
É grande, tinha, eu não sei te dizer quanta gente tinha lá dentro, devia ter umas 100 pessoas fácil, ou até mais, que é bastante crianças. E ficamos lá, então a gente ficou falando Teilim, e dentro desse bunker tem uma sinagoga também, duas sinagoguinhas lá que funcionam no... Então a gente ficou sentado lá falando Teilim, depois eu vi que o tempo está passando e não liberam para sair. Eu falei para as crianças, vamos fechar os olhos e dormir. Não, a gente não vai dormir, não vai fechar o olho, não vai... Tá bom. Bom, no final das contas, depois de praticamente uma hora, anunciaram que todo mundo pode sair dos bunkers. Então a gente saiu, então, enquanto isso você ouvia um monte de estrondos, explosões e tal, tava a freila. E a gente saiu e voltou para casa. E agora o que faz? Vamos dormir. Não, e se tocar de madrugada? Se tocar de madrugada, a gente vai correr. Então, a gente foi dormir. De roupa. Ou não de roupa, nem lembro mais. Acho que a gente foi dormir de roupa. Vamos dormir e de madrugada tocou uma sirene, de repente uma sirene.
Uau.
Eu não sei se teve aviso prévio ou não, porque eu não ouvi. Só ouvi a sirene direto. E aí não dava tempo de fazer nada. Falei pra eles... Mas agora, só sirene, deve ser que não tocou antes nada, só sirene, deve ser que é só dos Houthis. Isso é só dos Houthis, é um míssil só que eles lançam por vez, e vamos se esconder aí no meio da casa, e acabou. Depois fui descobrir que sim, era um ataque do Irã, mas tudo bem. E a gente ficou aí, falou Teilim e tudo mais, depois voltamos para dormir, dormimos até de manhã. Sim, não dá para sair mais. Já tinha passado, já estava tocando uma sirene, não adianta, sair é mais perigoso. Porque...
Nem para a escada vocês não foram?
Nem para a escada eu fui, não. E aí... Bom, enfim, durante o Shabbat de dia não teve nada. Shabbat, quando terminou o Shabbat, Motzei Shabbat, estava... Também todos se preparando para ir dormir, aí deu um alarme que vai ter alguma coisa daqui a pouco. Então a gente pegou tudo e fomos já para um outro bunker que tem, que é onde minha irmã vai. A gente foi se encontrar com eles lá, já que dava tempo. Bom, no caminho a gente já viu também algumas coisas no céu e tal, mas tudo bem. E a gente pensou em talvez dormir lá. Mas no final das contas lá não tava gostoso lá, tava muito esquisito e é um bunker mais feio. E tinha um monte de bichos também lá, a gente desceu com cachorros e tava bagunçado. Então no final a gente acabou voltando para casa depois. E o que a gente faz? Falei, então vamos dormir. Aí um dos meus filhos falou, eu não vou dormir, eu vou ficar acordado. Eu tô com medo de dormir aqui, eu não vou dormir. Falei, bom, então vamos pro bunker. Vamos dormir no bunker. Então a gente pegou a colchonete de ginástica e fomos no bunker aqui da sinagoga mesmo. É, tem um... Ah. A gente foi pra lá e já tinha lá quatro famílias, acho, que estavam com crianças dormindo lá no chão. Até a gente levou colchão mesmo e tal, estavam dormindo direito.
Ah, é?
É.
E é frio lá dentro, Meir?
É fresco. Não é frio. Agora tá no verão, mas é fresco.
Ah,
Dava para pôr um cobertorzinho lá dentro. Aí a gente colocou todas as crianças para dormir no chão. E não tinha pra gente nada para dormir. Então a gente sentou na cadeira lá. E ficou sentado a noite toda. Eu, assim, consegui dormir durante 2 horas, bem pingadinho, assim. E de madrugada tava já zumbi. Tem lá o Minyan na sinagoga do lado, que começava às 5h30 da manhã. Eu fui já rezar e pronto. E a partir daquele dia, a gente teve várias vezes, teve sirene de dia, a gente corre, não sei o que lá. Mas de noite a gente resolveu que não dá para ficar em casa, as crianças não conseguem dormir. Eu também não estava dormindo em casa porque eu ficava preocupado com toda a logística de pegar todo mundo e acordar todo mundo. Teve 2 vezes que a gente ficou aqui em casa, eu tive que acordar todo mundo. Foi um negócio, para puxar eles da cama, eles voltam porque estão dormindo. O que você quer? Como que eu quero? Tá tocando sirene, vamos embora.
Que difícil,
hein? Então a gente acabou, sabe uma coisa? Vamos dormir lá toda noite e pronto. Aí meu pai emprestou um colchão de ginástica dele também. Então a gente conseguiu todo mundo dormir no chão lá. Não tá pra minha idade, então tava todo dolorido, acordava 20 vezes por noite. Mas pelo menos...
É horrível. Levaram cobertor, tudo?
Levamos um cobertorzinho fino e travesseirinhos. E pronto, a gente passava a noite lá. Então teve noite que eu acordei, dessas N vezes que eu acordava de madrugada, já rezava de madrugada. E outras vezes eu fui rezar depois no horário normal. Então, quando tinha sirene, entrava um monte de gente lá. E aí a gente acordava também com o barulho, todo mundo entrando. Mas pelo menos as crianças acordavam calmas. E por isso já valeu. Eles acordavam, sabiam que eles estão no bunker. Uma vez só que um deles acordou: tem sirene! Eu falei, mas você está dentro do bunker. Ah, é verdade. Mas de uma forma geral eles acordavam tranquilos. E depois de 5 minutos, 10, 15, vira para o outro lado e dorme de novo. Então isso foi a semana toda. No Shabbat a gente não sabia o que fazer.
E
porque...
pra comer lá dentro, meio isso? Vocês têm que levar
a... Não, a gente passava só a noite. Então, para as crianças, a gente jantava mais cedo aqui em casa e depois todo mundo tomava banho e a gente leva eles para dormir. Aí depois a gente queria tomar banho. Então, um ficava com eles lá, o outro vinha para casa e tomava banho rápido, porque de noite era a maior parte dos missas eram de noite. Então, você tomava um banho voando porque sabia que a qualquer momento você tem que sair correndo. Então... Mas, graças a Deus, deu certo. E então, no Shabbat seguinte, a gente foi passar no bunker onde minha irmã fica, porque nesse daqui tem a sinagoga, que a sinagoga que estava dormindo, ela funciona só de Shabbat. Então, não ia dar certo. Eles começam a reza de madrugada, também 5h30. Aí, a gente foi dormir lá no outro bunker. E... lá a gente estava sozinho, não tinha mais ninguém. Na sinagoga tinha várias pessoas que dormiam toda a noite lá. E bom, então isso mais ou menos foi assim. Teve uma sirene na sexta-feira à tarde, perto de Shabbat também, teve que sair correndo. Mas Baruch Hashem, assim, olhando a grosso modo, que sejam esses os problemas, né? Não foi nada tão grave.
Mas as crianças ficam, né? Meio...
As crianças ficam bem...
Né?
Ficam. Quer dizer, os adultos já ficam mais tensos, as crianças ficam tensas. Todo mundo tava zumbi. Não tinha uma pessoa que tava dormindo a noite toda. No país inteiro. Então tá todo mundo andando meio zumbi na rua. E...
Uau. Não é fácil.
Então no final das contas teve... eles lançaram quase 600 mísseis ao longo desses 12 dias. Mísseis pesados, né? Coisa de tonelada. De explosivos. E graças ao bom Deus, teve 86% foram destruídos antes de cair.
Interceptados.
Interceptados. e dos que caíram também. Tem coisas incríveis. Caiu um míssil num prédio que estava vazio, porque vai ser demolido o prédio. Teve um míssil que caiu lá no Hospital Soroca, que podia ter feito um estrago tremendo, e graças a bom Deus, assim, incrível, o prédio que caiu o míssil o prédio do hospital, era justo um prédio mais antigo, que foi esvaziado no dia anterior. Esse míssil caiu de madrugada. No dia anterior foi esvaziado o prédio, porque mudaram todo o complexo para um prédio novo.
Então não morreu ninguém lá do...
Não, lá não morreu ninguém e teve pouquíssimos feridos mais leves.
Uhum.
Isso foi um milagre incrível, porque era um prédio de pediatria com sala cirúrgica. Então, assim, o estrago podia ser tremendo e a Shem fez cair o míssil justo no prédio que esvaziou no dia anterior.
Olha.
Então, antes da guerra, falavam aqui o tempo todo que se tiver um ataque do Irã, Deus nos livre, são centenas de mortos ou milhares de mortos e assim pintaram super preto a coisa. Tem até vários grupos especializados do exército em socorrer. Criaram um monte de grupos novos e espalharam por todo Israel, em todos os lugares, assim, para ter um grupo em cada lugar, de tanto medo que tinham. E no final, graças ao bom Deus, não foi esse estrago. Mas teve algo como 30 mortos, infelizmente.
Sim. Um casal, tem um filho que mora aqui no Brasil, um casal que morreu. Inclusive conhece meu genro, esse rapaz, cujos pais morreram. Família, até estranho o sobrenome, Belo, eu acho, uma coisa assim. E eles estavam no Mamat, né?
Mas foi atingido, né?
Pois é, como pode, meio...
Esses Mamat que tem nas casas, ele é feito para aguentar. Se o míssil cai nas redondezas, esse negócio aguenta e não acontece nada lá dentro. Mas se o míssil atinge o negócio, nada segura uma tonelada de explosivo. Então, infelizmente, triste por essas pessoas e muitos feridos que tem nesses lugares todos, mas de uma forma geral, foi uma operação incrível. E um milagre muito grande. Então, assim, chegando nessa parte da história, primeiro que aquela primeira noite foi eu ouvi entrevista de várias pessoas, assim, da alta cúpula, e aquela primeira noite era uma noite que foi um ataque surpresa que fizeram ao Irã, e tem vários detalhes. Primeiro, o Irã sabia que Israel vai atacar em algum momento. Eles estavam preparados para isso. Eles tinham 1.000 mísseis apontados para Israel, que seriam atirados se tivesse qualquer coisa que acontecesse de Israel. O que aconteceu naquela primeira noite, e é por isso até que acordaram, né? Muita gente aqui ficou brava. Por que acordar a gente 3 horas da manhã, não aconteceu nada? Mas eles tinham esse medo. O medo deles era que no primeiro ataque ao Irã, o Irã retalhasse de imediato. Só que, de uma forma milagrosa, indiferentemente, ainda tem várias versões aí, por que isso aconteceu, se foi o Mossad que fez, ou não interessa. Quem for que tenha feito ou não tenha feito, é um milagre que aconteceu. Todos os chefes da Força Aérea, da Aeronáutica do Irã, se reuniram quando os aviões de Israel estavam chegando em Teherã. Se é porque eles estavam sentindo que alguma coisa está acontecendo, se é porque causaram eles se encontrarem, não interessa. Eles se reuniram todos no mesmo lugar. Israel estava para atacar todos eles. Israel queria matar cada um na sua própria casa. Não tiveram o trabalho de matar cada um na sua casa, porque estavam todos reunidos. Mataram todos de uma vez. Então não tinha quem desse a ordem de lançar os 1.000 mísseis. Você
está brincando, né? Você não sabia, morreram todos?
Todos. Eu não lembro agora qual o número desses chefes. É mais de 12. Não lembro se é 12, 20, alguma coisa assim. E eles... Então não tinha ninguém para dar ordem. E aí deu tempo dos aviões também irem para os lançadores e onde estavam posicionados esses mísseis e destruir os mísseis no chão. Isso impediu que eles pudessem retalhar de imediato. Por isso eles levaram quase 24 horas para retalhar a primeira vez, que foi na noite de Shabbat. Só. Ainda com bastante poder, na primeira noite eles lançaram acho que 250 mísseis de uma vez, mas não são 1.000. E dali eles foram diminuindo, cada dia foi reduzindo, porque graças a Deus Israel foi destruindo os lançadores e quando lançavam em algum lugar sabiam que é lá, então atacava aquele lugar. Então foi reduzindo ao ponto de nos últimos dias ser lançamentos de 5, 6, 7, 8 mísseis. Assim não conseguiam muito mais.
Ou seja, Israel não achava que o mundo, que o Irã era uma superpotência, né? Ou seja, tinha muito mais do que aparentava, muito mais do que realmente eles tinham, né?
A verdade é que é meio. Eu acho que tem os dois lados. Se achava que eles são um monstro muito maior, mas por outro lado eles também não são uma coisa tão pequena. Eles são um monstro. Eles têm um poder bélico muito grande. Mas graças a Deus conseguiram derrubar o negócio de uma forma muito rápida.
Neutralizar,
mas isso foi um milagre. E também nessa primeira noite eles mataram os grandes cientistas do programa nuclear. E segundo segundo esses que eu ouvi do gabinete de segurança, eles disseram, nós não podemos dizer muitos detalhes, mas tudo que a gente planejou para acontecer na primeira noite, a gente sabia que muitas coisas podem dar errado. Mas agora eu posso dizer, não só que tudo deu certo, como foi muito acima das nossas expectativas. E nos dias seguintes foi a mesma coisa. Então, primeiro, todos os aviões que foram para lá voltaram em segurança. Segundo, depois se descobriu, quer dizer, eles contaram, que tinham soldados em solo ajudando também. Que é o comando do exército, os caras super treinados, né? Shaddad, estavam lá. Não pergunta como eles chegaram, como eles foram embora. Tem quem diga que eles foram com helicópteros que vão reabastecendo no caminho também. Não sei. Chegaram lá, ajudaram em solo muitas coisas e vazaram.
Uau!
Durante esses dias, a maioria dos lançadores de mísseis deles foram aniquilados. Eles tinham um sistema que eles usaram aquela vez, véspera de Rosh Hashanah e antes de Pesach. Eles tinham um sistema que não tem em nenhum lugar do mundo, que é um sistema de disparo de mísseis como se fosse automático, que vai um atrás do outro. Uma esteira, alguma coisa assim que vai trazendo e vai lançando um atrás do outro. Então isso tudo, graças a Deus, Israel destruiu também.
Ah, sim, porque parece que esse Iron Dome, ele não consegue pegar todos.
Não é hermético. E muitas vezes conseguiram destruir mísseis quando estavam posicionando para lançar, a Força Aérea conseguiu já bater no solo. 86% dos mísseis foram interceptados, 99% dos drones enviados para Israel foram interceptados. Teve acho que só um único que explodiu dentro de Israel, em Beit She'an, graças a Deus não aconteceu nada, mas foi um único só de acho que mais de 1000 drones que eles lançaram para cá, uma coisa assim. Depois...
Via drones? Não, né?
Como?
Via drones?
Não, eles não chegavam tão dentro, não, eles não chegavam dentro mesmo, a maioria deles foram abatidos ou fora dos limites ou bem na fronteira.
Uau, e eles, é engraçado, são uns negócios pequenos, que tamanho que eles têm?
Não, são grandes.
Drones.
Não são drones iguais esses de filmagem, são, não, é um aviãozinho que não tem tripulação,
não,
né?
Ele tem
acho que uns 3 metros por aí, 2, 3 metros por 2, mais ou menos, sim, um negócio grandinho.
Não é chamado de drone, mas não é bem um drone.
Aqui eles não chamam, na verdade, de drone, eles chamam em hebraico de katabam, é um treco não pilotado.
Controle remoto.
É, exatamente. Cheio de explosivos.
Uau.
Depois, eles, graças a Deus, atacaram principalmente 2 centros nucleares. Na verdade, tem um terceiro lá também, que é um pouco menor, que também atacaram. E, finalmente, faltava o tal do Fordô, que Israel poderia destruir, mas seria uma coisa mais trabalhosa. E aí, pela primeira vez, os Estados Unidos ajudam de fato Israel, assim, vão lutar por Israel, e vão foram naquele sábado à noite jogar aquelas bombas que só os Estados Unidos têm, só eles têm avião que pode levar essas bombas. Então, no final das contas, como disse o Bibi, ele falou que ele fez um trocadilho em hebraico, mas ele falou que o maior partido que a gente tem na nossa coalizão do governo é o partido de Deus. Mas aqui em hebraico se fala siá é partido. Mas Siata Dishmaya é a ajuda de Deus. Entendeu? Que a Siata Dishmaya, o partido da ajuda de Deus, é o maior partido que a gente tem. E, de fato, quer dizer, dá para se ver de forma muito nítida. O interessante é que, assim, olhando para trás, de repente você começa a enxergar as coisas que aconteceram nos últimos tempos. Como tudo faz parte de um quebra-cabeça. A começar por uma guerra tonta que vem acontecendo há anos entre a Rússia e a Ucrânia. E que, de repente, quando o Hezbollah estava lutando com Israel, a Síria caindo o governo, a Rússia, que normalmente defende eles, não fez nada. Eles estão com as posturas deles lá, eles não se meteram. Quando o Irã pediu ajuda, a Rússia falou, não vou ajudar. Eles têm as ocupações deles. Então você vê como Hashem faz, que eles estão ocupados, estão exaustos já dessa guerra que não leva a nada, eles nem sabem porque estão lutando mais. E no final das contas, eles deram sossego pra gente. E tem mais uma coisa incrível, que perguntaram pro Putin por que ele não vai ajudar o Irã.
Sim.
E ele falou, em Israel tem mais de 1 milhão de habitantes russos. Assim, desde quando ele está... desde quando ele está muito aí com russos que moram em outro lugar e tal. Ele usou esse tipo de argumento. Então, é algo assim, você vê como Hashem direciona a cabeça dessas pessoas para que tem que ser feito do jeito que a gente quer que seja feito.
Certo. Mas em algum momento eu achei que eles fossem entrar. Eu achei que
muita gente achou. Muita gente achou que a Rússia e a China vão entrar nessa, vai ser... Né? No final das contas, você vê, Hashem direciona a cabeça deles, ninguém se meteu. Ninguém foi defender o Irã. E de repente você olha para trás e vê que uma tragédia, um sofrimento, uma coisa assim que é inesquecível para o nosso povo. Mas se não fosse, e se não tivesse acontecido 7 de outubro, jamais Israel teria agora a coragem, a força, o apoio para poder ir fazer esse ataque contra o Irã. Foi tudo devagarzinho e assim, e o plano, tem que lembrar que o plano deles era um plano, e que continua existindo o plano, na verdade, na cabeça deles lá. É, o plano deles é aniquilar Israel. E por isso eles... E por isso eles criaram... Então, por isso eles criaram os braços deles, o Hamas, que eles financiavam, o Hezbollah, os Houthis. E eles estavam desenvolvendo um programa nuclear. A ideia deles...
Eles não têm mais nenhum.
O quê?
Será que conseguiram destruir?
O que eles tinham até agora foi destruído. O que eles tinham até agora foi destruído. A pergunta que eles vão fazer a partir de agora. Eles querem recomeçar, eles querem tentar comprar pronto, eles querem mil coisas. Mas o que tinha ali, acabou. O que vai ser a partir de agora é uma outra história. Tem que ficar de olho, continuar de olho, não tem jeito. Mas o que tinha até agora foi demolido. Então, pensa que o que eles pretendiam fazer, o plano deles... Combinado entre todos eles era que eles vão fazer um ataque mútuo contra Israel, o Irã lançando milhares de mísseis, o Hamas lançando milhares de mísseis, o Hezbollah lançando milhares de mísseis, os Houthis lançando mísseis e ataques por terra do Hezbollah, invasão pelo norte e o Hamas pelo sul. Tudo isso junto. Se ainda por cima eles tivessem avançado no programa nuclear, impedia qualquer defesa de Israel. O que aconteceu? Deus fez que os tolos do grupo resolvessem atacar sozinhos primeiro. E o Hamas antecipou esse plano e resolveu que já estão prontos, eles vão fazer esse ataque. Fizeram o ataque no 7 de outubro. Israel começou a lutar contra eles. Depois, lutaram contra o Hezbollah. Depois contra os Houthis. E aí chegaram no Irã. Jamais daria para chegar no Irã tendo logo à volta gente que ia defender eles. Eles foram atacar lá. O Hezbollah, que deveria defender o Irã, por acordo que eles têm, eles falaram, a gente não se mete nessa. Eles já apanharam o suficiente. Não queriam. Eles foram traídos também, se sentiram traídos, tudo mais, mas não interessa. No final das contas, eles não atacaram. Não defenderam. Então, deu para Israel, ao longo desses 2 anos, lutar cada frente separadamente e dedicar o tempo necessário para cada uma das frentes, sem ter que ter um ataque horroroso de todos os lados. E lógico que não pode se deixar também de dizer que nesses últimos tempos, Hashem colocou um presidente nos Estados Unidos que gosta de Israel, a favor de Israel, que vendeu armamentos para Israel, que liberou os armamentos que o anterior bloqueou e não estava entregando, mesmo que Israel já tinha pago tudo, não estava entregando. Imagina se tivesse o outro no poder ou a outra no poder, o que, que ia acontecer?
Exato.
E Hashem colocou esse para ele poder ajudar no momento que Israel precisava tanto dessa ajuda, e ainda vai precisar mais provavelmente, mas todo esse quebra-cabeça...
Nosso favor.
Exatamente. Então você vê como Hashem fez todo o quebra-cabeça funcionar de um jeito incrível. Eu li hoje que engenheiros e pessoal da manutenção dos aviões de guerra aqui de Israel, estavam dizendo que essa operação é uma operação muito arriscada, uma operação muito que exige muito do avião. Esses aviões não foram feitos praticamente para voar tão longe. Eles ficaram 12 dias indo e voltando de uma distância muito grande. Então eles estavam preparados lá para muitas panes, muito desgaste do motor. E eles estavam preparados para fazer as trocas e ainda tinham dúvidas se aviões vão voltar. Eles tinham muito medo que alguns aviões não vão conseguir voltar. E ele está dizendo que todo mundo na base aérea concordou. Os caras lá, assim, de Kibbutz Shomer HaTzair, estavam dizendo, Deus existe. Porque eles tiveram que fazer manutenção, só uma manutenção básica, em 30% dos motores, mas não encontraram nenhum tipo de fadiga de material, não encontraram nada que, assim, tivesse estressado demais o motor. Estava tudo nos conformes, os aviões puderam ir e voltar o tempo todo sem precisar parar demais.
Oh.
E aí vem um...
Aí Deus é mais.
E aí vem aqui um detalhe interessante que justo naquele primeiro Shabbat, depois do ataque, na página diária do Talmud, que se estuda ao redor do mundo, todo mundo a mesma página de quem participa desse estudo, o Talmud justamente estava falando sobre a Pérsia. Então, tem uma passagem no Talmud que conta que no futuro, se diz Rabbi Hanina Bar Papa, e tem gente que diz que foi Rabbi Simlai, ele diz que no futuro Deus vai trazer um Sefer Torah e vai dizer, todos aqueles que se ocuparam da Torá venham receber a sua recompensa. E aí o Talmud conta o que vai acontecer, que os povos do mundo também vão vir, vão dizer, nós também queremos a nossa parte, nós fizemos pela Torá. Então, por exemplo, o Talmud diz, né, o primeiro povo que vai entrar é Malchut Romi, é o reinado de Roma. Eles vão entrar e vão dizer que nós queremos receber nossa recompensa. Então Deus vai dizer para eles, o que vocês fizeram pela Torá? Nós fizemos muitas feiras, e nós instituímos muitas casas de banho, e nós fizemos muito dinheiro. E tudo isso nós fizemos só para que os judeus pudessem se ocupar do estudo da Torá. Então Deus vai falar para eles, seus tolos, tudo que vocês fizeram por vocês. E aí eles vão sair de mãos vazias. Diz o Talmud, vai sair o reinado de Roma e vai entrar o reinado da Pérsia. E Deus vai falar, o que vocês fizeram, que vocês querem receber recompensa? Eles vão dizer, nós fizemos muitas pontes. E nós conquistamos muitos lugares. E nós fizemos muitas guerras. E tudo isso nós fizemos só para que os judeus pudessem se ocupar da Torá. E Deus vai falar para eles também, seus mentirosos. Vocês fizeram tudo isso só pelo próprio benefício e não para os judeus se ocuparem de Torá, coisa nenhuma. Então vão embora. Pois o Talmud continua contando e diz sobre outros povos que vão aparecer e vão também pedir as suas partes. E para todos eles Deus vai perguntar o que vocês fizeram. E, no final das contas, nada que vocês fizeram foi pelos judeus de fato. Aí o Talmud pergunta, por que que o Talmud menciona esses dois reinados em primeiro lugar e com seus nomes? E depois só fala de uma forma geral dos outros povos. Então diz o Talmud que é porque Dehanach Mashche Bemalchutayu Adeatem Meshicha. Esses dois reinados vão se estender até a época de Mashiach. Todos os outros reinados vão cair, não vão mais existir. Mas esses dois reinados vão existir até a vinda de Mashiach. Por isso que tem nomes aqui bem claros que eles vão vir perante Deus pedir a recompensa deles. Então, tem muitas coisas sobre isso, tanto nos mestres lá, já do Tosfot e tal, o Maharal de Praga fala bastante sobre isso, e muitos outros mencionam sobre esses reinados, e tem vários Midrashim que falam sobre isso. Existem, basicamente, dois reinados que existem até hoje. Quer dizer, dois impérios que existem no mundo. Que é o império que vem do Império Romano, que é o Império Ocidental. É o mundo ocidental que vem dos romanos, principalmente pelo cristianismo, que são os princípios que vieram de lá. E você tem o Império Árabe. E esse Império Árabe é um império que vem misturado com Parás. E assim aparece em vários lugares nos nossos mestres, que Parás e Ismael vão caminhar juntos até Mashiach. Pérsia e os ismaelitas vão caminhar juntos. Onde nós encontramos esse encontro tão forte é no Irã. O Irã são persas, eles se dizem persas até hoje. Eles fazem questão de dizer que eles têm uma história a prezar.
É, porque eles não são árabes, né?
Eles não são árabes. Eles se islamizaram, né? Ficaram islâmicos, mas eles são persas. E eles carregam na ideologia deles, na cultura deles, uma mistura fina. Por um lado, eles são islâmicos, muçulmanos, e eles pregam a jihad, e pregam todas essas coisas do Islã. E por outro lado, eles